As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem de 38 anos foi detido em Tomar pela Guarda Nacional Republicana pelo crime de violência doméstica. Na sequência da denúncia de que uma idosa estaria a ser agredida pelo seu filho, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde verificaram o suspeito a ameaçar de morte a sua mãe, precisamente pelo que foi detido de imediato. No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que a vítima, uma mulher de 68 anos, era injuriada e agredida constantemente pelo filho. O detido permaneceu nas instalações da GNR até ser presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, obrigação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência, proibição de contactar e frequentar a residência da vítima, sendo as medidas fiscalizadas por meios técnicos de controlo à distância, como a pulseira eletrónica. Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental de Territorial de Tomar. A Câmara de Tomar endureceu a posição com o empreiteiro responsável pelas obras na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. Nesta altura, o município exige um reforço de recursos humanos nas equipas que andam no terreno ou então que a intervenção seja delegada em subempreitada. Está em causa uma obra que já registra um atraso por volta dos 150 dias, com evidentes transtornos para o comércio e residentes naquela artéria. Em entrevista à ERTE, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou esta imposição da autarquia quando questionada sobre se dentro de 6 meses esta intervenção e ainda a da Várzea Grande estarão concluídas.
Ora, nós estamos em junho. Várzea Grande, sim. Portanto, a Várzea Grande não sofreu grandes atrasos.
Exatamente.
Durante a pandemia. Até porque eles reduziram, sim, as equipas de trabalho, mas não sofreu e, portanto, eles facilmente recuperam esse tempo. A Nuno Álvares já vinha com atraso. E, portanto, agravou-se aqui o atraso. E aquilo que nós estamos a negociar, já não é bem negociar, é um bocadinho num tom um bocadinho mais forte com o empreiteiro. É.
Imposição?
É. Ou ele coloca equipas em carga, ou dá a obra por subempreitada. Ela já vinha com 120 dias de atraso, ela derrapou agora durante este tempo mais 30 dias, e se pode ser compreensível nesta fase, tinha que fazer, aquilo é exemplo do que outros empreiteiros fizeram, a seguir à fase carrega com mão de obra, não é?
Isso não
que
aconteceu.
Que não aconteceu. Portanto, aí as negociações já não é mais imposição. O tom já está um bocadinho mais duro do que isso.
E tem recebido lamentos de empresários? Claro, claro. Há aqui alguma forma de compensar toda aquela gente? Não.
Por causa das obras?
Por causa das obras?
Não, isso não há, e quer dizer, isso não temos. Agora, é óbvio...
Aqui temos... compensar, até ao nível das obras, facilitar acessos...
Sim, mas isso, os acessos estão...
Estava tudo previsto
muito e, bem. Portanto, não há problema. Agora, temos tido, efetivamente, alguns pedidos de esclarecimento, porque eu também percebo, quer dizer, apesar do projeto ter estado em discussão pública... Pronto, eu também olhando para um projeto, pronto, é melhor ver no local, não é? Os acessos àquilo que são os comércios e as oficinas está garantido, não está garantido, imagine, a sua montra tem 6 metros e tem a porta de acesso com 2 metros e meio, 3 metros. O acesso não está garantido em 6 metros, porque a porta são 2 ou 3 metros, não é? Pronto, não vamos transformar... aquilo que são montras, dizendo que aquilo são locais de acesso para entrar dentro dos estabelecimentos e roubando lugares de estacionamento cá fora. Portanto, as entradas estão perfeitamente garantidas, nas dimensões regulares, não estão é à dimensão, nem deveriam estar, da totalidade da montra que têm.
Ou seja, 6 meses Várzea Grande sim, Dono Álvares Pereira...
Aliás, se correr bem, a Várzea Grande até termina antes dos 6 meses. Mas pronto, disse-me até 6 meses. A Nuno Álvares quer crer que sim também, porque assim não podemos passar mais um inverno assim.
Foi aprovada pelo município de Tomar como projeto de interesse público para as populações e para a economia local a requalificação das fontes de Cardelas, Carril, Chão das Maias, Esteveiro e Espinheira. Requalificação que será objeto de uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural Renovação de Aldeias. A Junta da União de Freguesias de Serra Junceira é a entidade responsável pelo projeto, que tem decorrido a bom ritmo e que totaliza um investimento na ordem dos 40 mil euros, como refere o presidente daquela junta, Américo Pereira.
Trata-se um projeto para continuar no ciclo que iniciamos na freguesia de Junceira, das quais já se encontram todas as fontes recuperadas, à exceção de duas. Este projeto agora prevê a conclusão da recuperação das fontes da Junceira e o início da recuperação das fontes da Serra, particularmente aquelas que tinham bastante interesse a nível cultural e para as populações, porque, como toda a gente sabe, eram as únicas formas que as pessoas tinham para ter água potável para as suas casas há muitos anos, e que hoje tem um peso e continua a ter um peso importantíssimo na memória de um povo que não esquece, pelo menos as pessoas mais antigas não esquece os sacrifícios e as grandes dificuldades que na altura atravessavam com a escassez de água potável, e aliás, nem só água potável, mas especialmente água potável. Portanto, é mais uma iniciativa no sentido de avivar a memória de um povo que realmente não esquece esta realidade. Uma obra que merecia se atuar na ordem dos 40 mil euros, com participação de fundos comunitários na ordem dos 80%. Portanto, implica sempre um esforço enorme para a autarquia, que, a grosso modo, terá que arcar com responsabilidades económicas na área dos entre os 8 a 10 mil euros. É preciso ver que as fontes por si só, e para lá do precioso líquido que forneceu às populações, era sempre um ponto de encontro, o povo de convívio, e particularmente aquelas que tinham lavadores, onde as pessoas, particularmente as mulheres, passavam muitas horas a lavar roupa, a pôr a corar, enfim, aqueles tempos difíceis que não são tão longínquos quanto isso. E portanto, hoje, algumas delas nós temos vindo a recuperar, introduzindo-lhe água da rede pública. Portanto, a água continua a ser água tratada, água controlada. Aquelas que efetivamente não se consegue, avisamos as pessoas, mas pronto, mantém-se a mesma traça original, em muitas delas com as pias para os animais beberem água, outras com os tanques onde se lavava a roupa e as pedras, enfim, mantemos mais ou menos tudo conforme a traça original, sem fazer nenhuma alteração significativa.
São três as empresas que já receberam o pré-licenciamento do Infarmed e que se encontram preparadas para investir no setor do cultivo de cannabis para fins medicinais e terapêuticos. Assim acontece no Conselho de Mação. O processo envolve investimentos de vários milhões de euros e promete dinamizar a economia da região. De acordo com Vasco Estrela, presidente do município maçaense, o processo decorre dentro do que estava previsto, investimentos que, quando concretizados, vão ser determinantes na criação de postos de trabalho.
Os processos já em andamento há algum tempo e felizmente pensamos que está tudo a correr dentro daquilo que eram as nossas expectativas e os nossos desejos, e neste sentido temos neste momento três empresas com pré-licenças concedidas para o Conselho de Mação, conforme foi transmitido pelas próprias. E portanto pode ser importante por aquilo que representa em termos de investimento financeiro e, portanto, investimentos avultados no nosso concelho e também para os postos de trabalho que irá representar. E, portanto, foi um processo acompanhado muito perto pela Câmara já há algum tempo, conforme referi, e fizemos tudo para que os projetos não fugissem, e acho que temos boas expectativas para que os mesmos se concretizem. Ficamos a nossa parte, agora enfim, esperemos também que esta situação que todos vivemos da pandemia não afete o investimento. Temos esperanças que assim aconteça e, portanto, vamos aguardar mais algum tempo para ver materializado no terreno tudo aquilo que está previsto.
Isto é um investimento situar em terrenos privados, é isso?
Um deles é públicos, no sentido que ficará na zona industrial de Ortiga, com a colaboração da Junta de Freguesia de Ortiga, em nome de quem estão os terrenos. Há também a aquisição de uma antiga fábrica que estava desativada naquela zona industrial, e nos outros locais, os dois investimentos são em terrenos exclusivamente privados. E, portanto, houve aqui o acompanhamento da Câmara também na sinalização desses terrenos, de acordo com aquilo que eram os pedidos das empresas, as características dos terrenos, e portanto foi isso que nós fizemos como agentes facilitadores dos mesmos, para podermos concretizar os negócios cá no nosso concelho.
Vasco Estrela refere ainda que o município está disponível, caso seja solicitado, para apoiar na execução de infraestruturas que sejam necessárias à concretização dos projetos.
Não foram colocadas essas questões em cima da mesa, contudo a Câmara, no âmbito do regulamento que tem de apoio às empresas, poderá eventualmente, noutro caso, também participar com alguma coisa relacionada com as infraestruturas. Estou a imaginar alguma acessibilidade a algum terreno, situações relacionadas com água, fornecimento de água, alguma coisa desse género, mas neste momento não está nada consensualizado relativamente a esta matéria, nem a situação que nos foi colocada. Evidentemente, se a mesma for, analisaremos e estaremos disponíveis para colaborar com estas empresas, como colaboramos com qualquer outra empresa que se queira instalar no nosso concelho.
Já o disse, a pandemia pode trazer aqui algumas dificuldades a este processo, eventualmente, espera-se que não, mas estes investimentos poderão vir a concretizar-se quando?
No âmbito daquilo que está estabelecido, na pré-licença, obriga que no espaço de 6 meses dê início aos investimentos e, portanto, as pré-licenças foram emitidas há cerca de 1 mês e meio, em alguns casos, outras já durante o mês de maio, portanto, daí são 6 meses para que algo se comece a concretizar no terreno. Portanto, estamos agora com a expectativa que neste período, terminará algures para o final do verão, haja realmente investimentos já no terreno. Também sabemos que já está em vida contactos das empresas com empreiteiros e com prestadores de serviços locais e não só para começar a tratar do que há para tratar. E, portanto, penso que as coisas vão acontecer. Também da parte da Câmara estão a ser disponibilizados, está a ser disponibilizada informação que é necessária relativamente aos terrenos, condicionantes e outras coisas do género. E sabemos que, em alguns casos, já foram feitas análises laboratoriais à qualidade do terreno e, portanto, acho que as coisas estão a seguir os seus trâmites normais.
Na última semana, o Laboratório do Serviço de Patologia, instalado na Unidade Hospitalar de Tomar, processou cerca de 2 mil testes à Covid-19 provenientes da área da Grande Lisboa. A distinção do laboratório, nomeadamente os equipamentos de vanguarda e a sua capacidade de resposta, colocou-o na linha da frente no rastreio massivo que se realizou nas últimas 2 semanas na região de Lisboa. As colheitas das amostras testadas no Serviço de Patologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo foram realizadas por diferentes agrupamentos de centros de saúde da região de Lisboa e pelo INEM. Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do CHMT, em nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, sublinha a excelente resposta do Serviço de Patologia, cujos profissionais foram incansáveis, trabalhando várias vezes noite dentro para que os resultados fossem apresentados com a maior celeridade possível. Neste enorme esforço conjunto, é também de toda a justiça ressalvar o contributo de alguns dos funcionários do Serviço de Gestão de Doentes que asseguraram todos os registros identificativos dos cidadãos que realizaram teste para despiste Covid no âmbito desta operação da área metropolitana de Lisboa e cujas colheitas foram processadas no CHMT. Sublinha o presidente do Conselho de Administração.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A piscina Vasco Jacó, em Tomar, vai reabrir ao público em julho. Nesta altura estão em curso as intervenções necessárias para preparar as instalações no sentido de receber a época balnear este ano mais atrasada, como consequência da situação originada pela pandemia, que inviabilizou precisamente a abertura deste equipamento no início de junho, como era normal. O vereador Hugo Cristóvão aproveitou a recente reunião do Executivo Municipal para fazer um ponto de situação.
Tinha aqui referido que estávamos, enfim, a ponderar a hipótese ou não de abrir este verão a piscina Vasco Jacó, uma vez que eram ainda muitas as incertezas, e efetivamente que até ao final do mês de junho, ou melhor, até ao final do mês de maio, decidiríamos, uma vez que nós precisamos de cerca de um mês para fazer os trabalhos de preparação, digamos, de manutenção e preparação da abertura da piscina, uma vez que ela está, como sabem, fechada a maior parte do ano. E, portanto, todos os anos há necessidade de fazer esses trabalhos, este ano um bocadinho mais profundos, porque, por exemplo, estamos a substituir toda a vedação da piscina que existe entre a piscina e o rinadão, e isso é, por exemplo, um trabalho que não era habitual fazer-se. Mas, portanto, um conjunto de trabalhos que estarão prontos o mais possível até ao final do mês de junho, e, portanto, considerados os prós e contras, vamos abrir a piscina. Virá ainda à reunião de Câmara, porque a questão do horário tem que ser aprovada pela reunião de Câmara. E, portanto, ainda virá à partida na próxima reunião a questão do horário, mas queria deixar já essa nota. À partida, e pelas condicionantes a que estamos impostos, a portaria saiu finalmente na sexta-feira. Nós estávamos em querer que ela ia ter uma regra mais clara para a questão da lotação, que era uma das questões aqui que mais nos preocupava. Acabou por não ter uma regra muito clara, deixa um bocadinho ao nosso arbítrio, apesar de ter que ser conjugado com um conjunto de outras portarias, mas efetivamente a lotação vai ter que ser muito mais reduzida do que aquilo que é normalmente a lotação da piscina. E, portanto, para que em face disso e dessa limitação, ainda assim, possamos garantir que mais cidadãos possam frequentar a piscina, nós vamos criar dois turnos. Portanto, o horário não vai ser um horário diário, mas vamos criar dois turnos, à partida das 10 às 14, um turno, portanto, da manhã. Depois a piscina encerra às 14 e reabrirá às 15, não só para que, portanto, haja dois turnos diários, mas também porque durante essa hora intermédia haja um reforço da higienização. Para além disso, portanto, obviamente, que outras regras, nomeadamente circulação dentro do espaço, etc., serão definidas. Mas, como dizia, o horário, que é a parte que, sendo diferente dos anos anteriores, a Câmara terá que aprovar, virá na próxima reunião de Câmara, enquanto estamos, portanto, a ultimar estes últimos pormenores. Ainda assim, achamos que, até para a população, e num ano que é, enfim, difícil e complicado, até em termos de férias, era importante termos este equipamento à disposição da comunidade.
A empresa SUMA, Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A., é responsável pela recolha de resíduos sólidos no Conselho do Tomar desde 1 de junho. Uma contratação a cargo da recém-criada Tejo Ambiente, que, recorde-se, gera água, o saneamento e a recolha de resíduos dos Conselhos de Tomar, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardual e Vila Nova da Barquinha. A SUMA está, nesta altura, em mais de 200 municípios. A sua chegada à região justifica-se com a resposta à falta de meios humanos para proceder à recolha de resíduos sólidos. Como explicava a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, em recente reunião do Executivo Municipal.
Entrou em funcionamento no dia 1 de junho a recolha de resíduos sólidos urbanos através da SUMA. Recordo que aquilo que estava projetado numa fase inicial era, numa fase inicial da empresa Tejo Ambiente, era no Conselho de Tomar a recolha de resíduos sólidos urbanos ser feita pelos trabalhadores que transitavam dos SEMAS para a Tejo Ambiente. O que é certo é que o conjunto de trabalhadores que estavam afetos à atividade de resíduos sólidos urbanos optaram, e era sempre uma decisão dos trabalhadores, optaram por não transitar. E, portanto, durante 5 meses estiveram alugados, digamos, à Tejo Ambiente. Portanto, a Câmara teve a prestar serviço à Tejo Ambiente na recolha de resíduos sólidos com esses trabalhadores, e a partir do dia 1 de junho, no âmbito daquilo que foi o concurso, que numa fase inicial estava só para 5 municípios, teve que passar a 6, para Tomar poder ser incluído nesse concurso, passou a ser feita pela SUMA, que foi a entidade que ganhou o concurso, sendo que os trabalhadores estão neste momento na Câmara, foram todos alocados ao serviço de higiene urbana e aos jardins, estando apenas, nesta fase inicial, 4 trabalhadores a acompanhar aquilo que são os circuitos que estão a ser feitos pela SUMA. Dizer-vos que nesta fase não vai haver alteração de circuitos, aquilo que eram os circuitos feitos pelos SEMAS, depois Tejo Ambiente, vão continuar a ser feitos pela SUMA, no entanto, está a ser analisado uma otimização dos circuitos. Sei que nesta, sobretudo na primeira semana de atividade da SUMA, chegaram-nos aqui algumas queixas, nomeadamente no sentido de os contentores ficaram virados para a estrada, quando eram despejados a tampa do contentor ficava virada para a estrada, o que obrigava a quem quisesse colocar os resíduos ter que ir à estrada, e portanto isso foi-nos reportado e foi imediatamente reportado à SUMA. Portanto, caso haja alguma coisa que esteja a correr menos bem, porque não podemos andar atrás de todos, pelos circuitos todos, que nos vão façam chegar ou à Tejo Ambiente ou à Presidência para que nós possamos reclamar junto da SUMA para que o contrato para o qual foram contratados e o serviço para o qual foram contratados seja efetivamente prestado.
A altura agora de ouvirmos a nota do dia, hoje com Daniel de Castro.
Hoje falarmos aí de asma. A asma é uma doença frequente, crónica, que afeta pessoas de todas as idades e que resulta de inflamação persistente das vias aéreas. Habitualmente inicia-se na infância, mas pode aparecer em qualquer idade. Aliás, um em cada quatro asmáticos tiveram a sua primeira agudização já na idade adulta. A asma afeta cerca de 6% da população residente em Portugal, segundo um inquérito nacional de prevalência de asma. O risco de desenvolver asma está relacionado com fatores genéticos, como os genes que herdamos dos nossos pais, bem como com fatores ambientais, como seja a exposição a alergénios ou mesmo a poluição. É uma doença, a asma, que ainda não tem cura, mas pode e deve ser controlada de modo a obter uma boa qualidade de vida. Infelizmente, estima-se que apenas 60% dos asmáticos tenham a sua asma controlada, isto é, 4 em cada 10 mantêm sintomas que limitam a sua qualidade de vida e os colocam em risco de exacerbação de doença. O cumprimento de um plano de controlo de doença permite ao asmático ter uma vida quase completamente normal, quer no seu trabalho, quer nos seus momentos de lazer. Quando um utente asmático se expõe a fatores desencadeantes, como sejam as infecções virais, os alergénios, poluição atmosférica, o fumo do tabaco, os brônquios, canais dentro dos pulmões por onde circula o ar, ficam mais estreitos e produzem mais muco. Isto vai dificultar a entrada e a saída de ar nos pulmões e causar os sintomas de asma. Os sintomas mais comuns são pieira, vulgarmente conhecida por gatinhos no peito ou cheadeira no peito, tosse seca e irritativa, mais frequentes durante a noite e nas primeiras horas da manhã, ou então durante a atividade física, aperto no peito e falta de ar, como se estivéssemos a respirar por uma palhinha. O diagnóstico de asma é fundamentalmente clínico e baseia-se na presença de sintomas e no exame objetivo. Estes dados são suportados pelos resultados de provas de função respiratória. O tratamento de asma inclui medidas não farmacológicas, como a evicção de alergénios e evicção de tabaco e de poluição, e medidas farmacológicas que se centram no controle dos sintomas e da função pulmonar. Existem dois tipos de medicação para o controle da asma. Medicamentos de ação preventiva a longo prazo, os corticosteroides, que previnem o aparecimento de sintomas e de exacerbações, e os medicamentos para alívio rápido de sintomas, os broncodilatadores. Deve dar-se preferência à via inalatória para a administração destes medicamentos, isto é, através de dispositivos inalatórios, vulgarmente chamados de bombinhas. A grande vantagem do uso de inaladores reside na possibilidade de fazer chegar altas concentrações de fármaco à zona-alvo, as vias aéreas, com baixo risco de efeitos sistémicos. Como médico, a maior dificuldade com que me deparo é na utilização dos dispositivos inalatórios de forma correta por parte dos meus utentes e na sua adesão terapêutica, isto é, na utilização diária prolongada dos medicamentos. É essencial ensinar corretamente os utentes a utilizar o inalador e é importante verificar regularmente a utilização destes dispositivos para que se possa retirar o máximo proveito dos fármacos com o menor efeitos secundários possíveis.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.